all creation, Ancient of Days, the Holy One. So many names you've given us to call you, but what remains? Your fame remains. Your fame remains is Father. You love to be your children.
Todos com a paz do nosso Senhor. Bom estarmos aqui, nesse primeiro dia da semana, num momento tão agradável e favorável para meditarmos na palavra de Deus. Nosso favorito nome é Pai. Abba, Pai. Papai. Nosso Papai Celestial. Oremos ao Senhor. Pai querido, nos dirigimos a Ti suplicando que, ao abrirmos a Tua palavra nesta noite, o Espírito Santo prometido por Jesus, aquele que guia em toda a verdade, aquele que inspirou a escritura da Tua palavra e aquele que vai trazer novos insights, nova iluminação para nossa compreensão da Tua palavra, que este Santo Espírito esteja conosco nesta noite. Confortando os corações, erguendo os abatidos, confortando os tristes, curando os enfermos, provendo o pão e o trabalho para aqueles que precisam. Pai eterno, sê presente conosco. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Hoje de manhã tivemos uma linda experiência, às 5h30. Tínhamos cerca de 30 pessoas no culto do poder, hoje de manhã, lá no bosque, ao lado do Hospital Reinaico Doctor, ali na Forest. Foi muito bom. No domingo que vem, vamos repetir a experiência, não é? O culto do poder, 5h30 da manhã. Faça planos. Eu vou partilhar com vocês um pouco daquilo que nós conversamos no culto do poder. Por que orar? Por que orar? Eu tenho percebido que, embora a maioria dos cristãos creia que a oração é importante, não há nenhum cristão que negue isso, que a oração é muito importante, mesmo assim, a maioria não entende, como eu também não entendia. Por que a oração é realmente importante? Por que a oração é realmente necessária? Alguns perguntam, se Deus é poderoso, e Ele é, se Deus é soberano, e Ele é soberano, se Deus é onipresente, onipotente, e Ele é todas as coisas, Ele vê todas as coisas e pode todas as coisas, então, Ele pode realizar a sua vontade nesta terra, independente das minhas orações, independente dos fracos, imperfeitos e pecadores seres humanos. Porque Deus pode todas as coisas. Essa é uma argumentação que se desenvolve na mente humana e que esteve em minha mente por muitos anos. Deus pode. Deus pode e Deus pode. Não há nada que Deus não possa. Por muito tempo, eu entendi e preguei que a oração era primeiramente para o nosso benefício, para resolver nossos problemas, para solucionar nossas dificuldades financeiras, ou doenças, ou, enfim, problemas de família, ou problemas de relacionamento. A oração é um instrumento muito importante, porque resolve mesmo. Ou então, eu sempre preguei e criei que a oração era um instrumento muito importante para interceder pelas pessoas. Interceder por aqueles que nós queremos salvar. Interceder por aqueles que estão em problemas. Amigos, família, ou mesmo pessoas desconhecidas que pedem oração, mesmo nunca as tendo visto, oramos por elas. Oração intercessória, ministério da intercessão. Sempre, queridos, eu e a maioria dos cristãos vemos a oração do lado humano, simplesmente humano. Nossos benefícios, nossas necessidades, nossas intercessões, sempre no aspecto humano. Entendendo que Deus, de qualquer forma, iria realizar a sua vontade nesta terra, quer orássemos ou não, a ideia popular é de que a oração é um privilégio do cristão, privilégio humano, para conseguir bênçãos divinas. Mas não uma verdadeira necessidade para Deus. Você já parou para pensar desta forma? Que a oração é uma verdadeira necessidade para Deus? De que Deus depende das nossas orações? Quando eu comecei a pensar desta forma e estudar desta forma, eu me assustei um pouco. Deus depende das nossas orações? O Deus que tudo pode? O Deus que tudo fez? O Deus que é soberano? Ele depende das nossas orações? Quando os discípulos de Jesus pediram para Jesus, por favor, mestre, ensina-nos a orar. Isso está em Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos pediram, ensina-nos a orar. Mateus também, capítulo 6, é mencionado. Então Jesus começou a ensinar-lhes uma oração. conhecido como a oração do Senhor. A oração do Senhor. E todos nós sabemos de qual. E a oração diz assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, no céu e na terra. Seja feita a tua vontade, no céu e na terra. Queridos, Jesus nos ensinou que através da oração, nós deveremos orar e pedir e clamar para que a vontade de Deus seja feita. Jesus, durante toda a sua vida na terra, sempre orava: a tua vontade, ó Pai, a tua vontade, ó Pai. No jardim do Getsêmane: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai, a tua vontade, ó Pai. Se os crentes não orarem para que a vontade de Deus seja feita na terra, ela não será feita. Este é o ponto. Não que Deus não possa, não que Deus não tenha condições. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano. Mas por que que a vontade de Deus não será feita na terra, a menos que os crentes em Jesus orem e peçam: a tua vontade, ó Pai, seja feita. Porque Deus assim escolheu. Porque Deus assim estabeleceu. No princípio do mundo, na criação da terra, Ele estabeleceu este princípio de não agir na terra, a não ser através dos seres humanos. Agir na terra, a não ser através das orações dos seres humanos. E nunca, nunca independente dos seres humanos. Em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Gênesis capítulo 1 e os versos 21 e 27. Vamos ler. Na criação, Deus ao criar Adão e Eva, Deus disse em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. O homem foi feito diferente de todos os outros seres que foram criados por Deus. Diferente de todos os outros mundos criados por Deus, o homem, Adão e Eva, foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos uma classe distinta em toda a criação divina, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. Conforme a nossa semelhança, diz aqui. E domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre o gado, domine sobre a terra, domine sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus, ao criar Adão e Eva, deu a Adão o quê? O domínio. Deu a Adão a autoridade. A Bíblia diz em Salmos 8:5 que Deus revestiu Adão de glória e de honra. Deus o revestiu de glória e honra. Salmos 8, verso 5. Na semana da criação, meus queridos, Deus estabeleceu o princípio de que tudo o que acontecesse no planeta Terra estaria sob a responsabilidade de Adão, sob a autoridade de Adão e nunca independente de Adão. Este é um princípio estabelecido na criação do mundo. Deus não agiria na terra por conta própria, mas sim através dos seres humanos, e nunca independente deles. A autoridade e o domínio que Deus deu a Adão sobre a terra era tão, uma autoridade tão completa, era um domínio tão cabal, tão absoluto, que se Adão decidisse dar ou passar esse domínio, essa autoridade para alguém, ele poderia passar, de papel assinado. Vejam quão grande poder e autoridade Deus deu a quem? A Adão. E nós conhecemos a história, a triste história de Gênesis capítulo 3. Quando Adão passou, como dizem em português, lá no Brasil, deu de bandeja. Deu a faca e o queijo. Entregou o ouro para o bandido. Para Satanás. O arqui-inimigo de Deus recebeu das mãos de Adão o domínio, a posse da terra. Queridos, quando Satanás recebeu das mãos de Adão o domínio da terra, ele sabia muito bem o que ele estava conseguindo. Ele sabia muito bem o que ele estava conquistando. Quando Adão cedeu à tentação e desobedeceu a Deus. No deserto da tentação, depois de 40 dias jejuando, a Bíblia diz que Satanás apareceu como anjo de luz para Jesus, lembram, não é? E começou a tentar Jesus. Em Lucas capítulo 4, verso 5 e 6, Lucas capítulo 4 e os versos 5 e 6, nós lemos aqui. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4 e os versos 5 e 6. Depois de tentar a primeira vez, dizendo, transforma estas pedras em pães, Satanás usou outra tentação. Verso 5, diz assim, o diabo, levando Jesus a um alto monte, põe monte alto nisto, né? Num alto monte, mostrou-lhe num momento Satanás mostrou diante de Jesus, o quê? Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Sem exceção. E o verso 6 diz. E disse-lhe o diabo. Dar-te-ei. Eu vou dar a vocês. Dar-te-ei a ti. Todo este poder. E a sua glória. Por quê? Por quê? Leia na Bíblia. Por quê? Hein? Porque a mim me foi entregue. E eu dou a quem? Eu quero. Está claro isso? Primeiro Deus deu a Adão o domínio desta terra. E Adão podia dar a quem ele quisesse. E ele deu a Satanás. Agora, Satanás sabia o que ele tinha na mão. Ele tinha posse, o domínio e autoridade sobre este mundo, sobre todos os reinos do mundo. E ele disse para Jesus, está vendo tudo isso? Tudo isso é meu. A mim foi dado. E eu posso dar a quem eu quero. Queridos, Jesus não discutiu com Satanás. Jesus não disse, você é um falso. Jesus não disse, você é um enganador. Você não tem o domínio sobre a terra. Jesus não disputou isso com Satanás. Ao contrário, por 3 vezes na Bíblia, Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Por 3 vezes. João 12, 31, João 14, 30, João 16, 11. Por 3 vezes a Bíblia chama Satanás de o príncipe deste mundo. E uma vez Jesus disse, o príncipe deste mundo se aproxima de mim. Mas ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Porque Jesus não tinha pecado. Por isso ele disse, o príncipe deste mundo se aproxima de mim, mas ele nada tem em mim. Não existe nenhuma ligação entre eu e ele, não existe nenhum pacto, não existe nenhum link me ligando a ele, não. mesmo tendo Satanás recebido o domínio desta terra das mãos de Adão, mesmo tendo esta terra se tornado o quartel-general de Satanás, o forte apache de Satanás, era agora a terra. Mesmo assim, Deus não mudou e Deus não quebrou o princípio que ele estabeleceu lá na criação do mundo, de agir nesta terra, não através de anjos, não por conta própria, como Deus, mas unicamente através dos seres humanos. Mesmo vendo a terra na posse de Satanás, Deus continuou respeitando o princípio. Não vou agir por conta própria. Não vou agir através dos anjos. Só vou agir através dos homens. Só liberarei meu poder para atuar na terra em resposta às orações dos homens e das mulheres. Tão séria e completa foi a decisão de Deus de não agir nesta terra, a não ser através do ser humano, que Deus precisou se tornar ser humano. Que Deus precisou se tornar homem, para como homem resgatar o mundo das mãos de Satanás. Às vezes ficamos pensando por que Deus se tornou homem? Ele não poderia salvar o mundo como Deus? Ele escolheu não salvar o mundo como Deus. Ele escolheu salvar o mundo como homem. Quando Satanás pensava que tudo estava resolvido e que ele teria o domínio completo e para sempre da terra, aconteceu o inesperado. Sabem quando está dando tudo certo? E a pessoa já está contando com os ovos antes da galinha botar? Tudo certo. Tem nada para dar errado. De repente, nasce na cidade de Belém um bebezinho chamado Jesus. E os anjos dizem: este é o Messias. Satanás tremeu. Tremeu. Tentou já destruir a vida do Messias, bebê. Seria muito mais fácil ele matar o Messias, bebê. Porque o Messias não podia correr, não podia fazer nada. O que um bebê pode fazer? Tentou matar o Messias ainda, bebê. Usando Herodes, que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas Jesus Cristo não veio para enfrentar Satanás como bebê. Porque o primeiro Adão, quando passou o domínio e a posse da terra para Satanás, não era bebê. Ele era um adulto. Adão e Eva foram criados adultos. E Jesus Cristo veio para ser o segundo Adão. E o segundo Adão deveria começar no exato ponto, no exato momento em que o primeiro Adão caiu, como adulto. E queridos, o segundo Adão, Satanás pensou, mais um Adão? Não basta o primeiro que já foi derrotado? Já me entregou todo o domínio da terra? Agora mais um Adão? Mais um Adão. Só que esse segundo Adão era tão pequenininho em comparação com o primeiro. A informação profética diz que o primeiro Adão tinha mais de 4 metros de altura. E nós sabemos que o segundo Adão não passava de 1,70 m. Altura normal de todos os homens. O primeiro Adão tinha uma beleza que encantava todos. Cor rósea. O segundo Adão, a Bíblia diz, não tinha beleza nenhuma. Isaías 53 diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O primeiro Adão tinha porte de rei. O segundo Adão, Isaías 53 diz, que era desprezado. E o mais indigno entre os homens. Magoado, ferido, pobre. O primeiro Adão era rico, porque ele tinha posse. A terra era dele. A terra era de Adão. Deus deu a terra a Adão e a sua descendência. E ele responderia pela terra para sempre, se não tivesse entregue a Satanás. O segundo Adão disse: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Lembram vocês quando Jesus disse, quando as pessoas estavam seguindo, caminhando atrás dele, ele olhou para trás e disse: por que vocês me seguem? As aves têm ninhos, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Satanás, o príncipe deste mundo, olhou para este segundo Adão, disse: não é possível. É isso aí? É isso aí que vem para lutar contra mim? Porque esse segundo Adão estava muito diferente do príncipe Miguel. Lembram-se de Miguel, o grande príncipe lá de Apocalipse capítulo 12? Que lutou contra Satanás no céu e expulsou Satanás do céu? A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Miguel era o Deus Filho. Batalhou contra Satanás, o dragão e os seus anjos. Expulsou-o do céu. E agora o segundo Adão era Miguel. Só que um Miguel tão desfigurado, um Miguel tão sem poder, tão destituído de tudo, até de beleza, diziam, nem pai ele tem, porque nasceu de um caso. Essa era a fama de Maria, a Virgem Maria. Diziam, falavam mal dela, porque não acreditavam na história que ela contava, que foi, o filho foi gerado pelo Espírito Santo. Ninguém acreditava, irmãos. Hoje ainda tem gente que não acredita, imagina naquele tempo. Então, queridos, quando Satanás olha para aquele homem desfigurado, sem beleza, sem poder, pobre, desprezado, até pelos próprios irmãos, que eram filhos de José, desprezado pela própria nação judaica, desprezado pelos líderes religiosos do seu tempo, Satanás diz, ah, esta vez vai ser o quê? Muito mais fácil. Muito mais fácil. O princípio que Deus estabeleceu na criação da terra foi não agir neste planeta a não ser através dos seres humanos. Deus disse, minha vontade será feita na terra se eles cooperarem comigo. Se os meus filhos cooperarem comigo, se os crentes orarem, a minha vontade será feita na terra. E se não? E se não? O que acontece quando o povo de Deus decide não orar? Decide não se humilhar? Decide não buscar? Decide não falar a tua vontade, ó Pai, a tua vontade, ó Pai, seja feita na terra? O que acontece? Ela não é feita. E a terra sofre. E Satanás se regozija. Jesus se tornou homem para resgatar os seres humanos. Por que a oração é tão importante, irmãos? Por que a oração é tão importante? Não é só para resolver nossos problemas, irmãos. não é só para curar as nossas doenças, não é só para trazer mais dinheiro para o nosso bolso, não é só para resolver os problemas de família, unir os casais que estão separados, ou a oração é tão importante, irmãos, mas não é só para isso, porque isso tudo é o lado humano. A oração é tão importante porque existe um lado divino na oração. Existe o aspecto divino na oração. Porque Deus depende das orações dos seus filhos. Deus escolheu que fosse assim. Ele depender dos seres humanos para atuar na família humana. Por isso ele enviou o seu filho para se tornar ser humano. Um de nós. Senão ele poderia ter ele... Deus poderia ter salvo a humanidade por si mesmo? Ou através dos anjos? Se ele pode todas as coisas, ele pode salvar o mundo? Mas ele não pôde salvar o mundo. Ele teve que se tornar homem para salvar o mundo. Quem é o salvador do mundo? O Deus ou o homem? Deus o Pai enviou seu Filho, para que através do Filho, do homem, salvasse o mundo. E quem morreu na cruz, era o Filho de Deus, mas feito homem, porque Deus não pode morrer, Deus é imortal. Por isso ele se fez homem, para que como homem morresse pelos homens. Por que Jesus tinha que orar tanto, irmãos, se ele não tinha pecado? Não tinha problemas de família, não tinha pecado, não tinha doença. Jesus não tinha nada disso, nem dor de cabeça. Jesus não tinha problema de salário, ele não tinha nada mesmo. Ele comia do que o povo dava. Mas por que ele gastava noites de oração? Por quê? Para resolver problemas? Não. Orando e clamando a tua vontade, Pai. Alguém tinha que orar para que a vontade de Deus fosse feita. E Jesus, sendo Deus na terra, não podia agir como Deus, porque ele quebraria, transgrediria o princípio que ele mesmo, com o Pai, estabeleceu no princípio do mundo, de que não agiria como Deus, e sim como homem na terra. Quando era para Jesus multiplicar os pães, ele orava. Quando era para Jesus ressuscitar os mortos, ele orava. Quando era para acalmar a tempestade, ele orava. Mas ele não precisava orar. Ele é Deus. Mas ele não podia agir como Deus, porque se ele pudesse agir como Deus para resolver os problemas da terra, ele não precisaria ter encarnado e se tornado homem. Estão vendo como Deus colocou condições e colocou um princípio e se submeteu ao próprio princípio que ele colocou? Por isso, Deus o Pai disse: vai, meu filho, se torna homem. E salva a humanidade. Como homem. Sendo Deus, não usava os poderes dele. Usava os poderes do Pai. Porque você, mulher, você é homem. Nós, pecadores. Nós não temos poderes divinos. Nem que queiramos usar, não temos. Nós temos que usar os poderes de quem? De Deus através da oração. E Jesus veio para ser o nosso exemplo, para mostrar como é que Deus trabalha nesta terra, através da oração dos seus filhos. E como Deus trabalhou através do seu filho, ele trabalha através dos seus filhos, que somos nós. É o mesmo princípio. Quando Deus deseja fazer algo grande na terra, ele move o coração dos homens e das mulheres para que comecem a orar por aquilo. Ele move, ele toca o coração dos homens e mulheres para que orem por aquilo que ele está desejoso, ardentemente desejoso de realizar na terra. Quando ele quer dar grandes bênçãos para a igreja, grandes bênçãos para a sua família. Quando ele quer converter o coração de alguém, ele move o coração das pessoas para que orem por aquela pessoa, para que orem por isso, pelo batismo do Espírito Santo, para isto ou para aquilo. Ele move o coração. Só que nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes nós dizemos o quê? Não quero orar. E Deus procura outro. E o outro diz, não estou afim, estou cansado. E Deus continua procurando o quê? Homens e mulheres que tapem a brecha, que se coloquem entre o céu e a terra. Agora você pode perguntar, ora, se Jesus está no céu, então mesmo que eu não ore, Jesus está orando. E ele como homem está orando e a vontade de Deus vai ser feita? Não, irmãos. Quando ele subiu ao céu, ele assumiu os poderes de Deus de novo. Agora, não é ele que ora. Agora não é ele que ora. Agora somos o quê? Nós, os irmãos de Jesus que oramos. Porque quando ele subiu ao céu, ele readquiriu novamente os poderes divinos e agora ele usa os poderes divinos aqui na terra e não usava os poderes divinos. Ele agia unicamente como homem, embora sendo Deus. Mas ao ressuscitar ou subir ao céu, ele foi entronizado como Deus homem. E agora ele usa os poderes. Mas agora ele depende também de quem? Das suas orações. Que você diga, Pai, a tua vontade seja feita. A tua vontade. Quando Deus deseja fazer algo, na família de alguém, na igreja de alguém, na vida de alguém, ele move as pessoas para que comecem o quê? A orar por aquilo. Deus está muito desejoso de dar o batismo do Espírito Santo. Muito desejoso. Ele está prometendo isso há muito tempo. Mas ele está movendo os corações das pessoas para que orem por isso. Jesus Cristo está muito desejoso de voltar logo, de vir logo. E alguns pensam, de qualquer forma ele vai vir. Se eu orar ou não orar, e muitos, para desencargo de consciência, eles usam aquele texto da Bíblia. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Então, de qualquer forma, as coisas vão acontecer. Não, irmãos. Deus está procurando homens e mulheres que se coloquem como intercessores, e orem, e clamem. Por isso que Jesus disse em Mateus 9:38, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, verso 38. Por isso que Jesus disse aqui em Mateus 9:38, abra sua Bíblia. Verso 37 e 38, leiam comigo. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande. A seara do mundo está madura, e é grande. Mas poucos são o quê? Os ceifeiros, os trabalhadores, os que se interessam em salvar almas. Quantos se interessam em salvar almas? Poucos. Poucos. Se você está aqui é porque você se interessa em salvar almas. Porque você se interessa em que a vontade de Deus seja feita. A tua vontade, ó Pai, seja feita. A tua vontade. A tua vontade. E qual é o verso 38? Rogai, pois, ao Senhor da Seara. Quem é o Senhor da Seara? Deus. Rogai, orai, clamai para o Senhor da Seara. Que mande ceifeiros para a sua Seara. Ora, será que Deus não tem capacidade de mandar ceifeiros? Será que nós temos que orar para que Deus mande? Sim, Senhor. É isso mesmo. Se você entendeu esse ponto, eu estou feliz. Porque este é o ponto em que nós queremos chegar. Ou nós oramos para que Deus mande ceifeiros. Eu não sei quem orou, mas alguém orou para que nós, a família pastoral, viéssemos para cá em 1998. Eu não sei quem, mas alguém estava orando aqui. Porque Deus nos trouxe. Deus não teria trazido a minha família para cá se alguém não estivesse o quê? Orando para que isso acontecesse. Para que aqui fosse plantada uma igreja brasileira Se alguém não estivesse orando por isso, não teria sido plantada a igreja brasileira. Porque Deus não manda ceifeiros por conta própria. Ô, pastor fulano de tal, você vai? Não. Deus só responde o quê? As orações. Deus disse, olha, lá em Richmond, tem o fulano, tem o ciclano, tem aquela família, estão orando, porque eles estão almejando uma igreja naquela cidade. Estão orando para que alguém vá lá e plante uma igreja. Tá bom. Eu já estava querendo fazer isso, mas eu não podia fazer enquanto alguém não estivesse orando. Pois bem, agora, pastor Samuel, vai lá. Me empurrou para cá. Me empurrou. Assim, pela fé, sem nada. Alguém diria, isso é loucura. É loucura mesmo. Chegamos aqui sem nada, devendo o caminhão da mudança. Colocando no cartão de crédito, sem dinheiro para pagar o cartão de crédito, o dinheiro da mudança. Quase $1,000 gastei para trazer a mudança. O que iria acontecer? Não sei o que ia acontecer. Eu só me senti o quê? Empurrado. Empurrado. Quando os filhos de Deus oram, Deus manda ceifeiros. Agora, se nós cruzarmos os braços achando, não, a pregação do evangelho no mundo é uma obra de Deus. E Deus vai fazer com que a pregação do evangelho alcance o mundo todo. Não, irmãos. A pregação do evangelho não é obra de Deus. É obra o quê? Humana. Se fosse para Deus fazer a pregação do evangelho, ele já teria feito há muito tempo. Porque com um anjo, ele evangelizaria o mundo todo só com um anjo. Mas Deus decidiu que não vai evangelizar o mundo com anjos. Ele só vai evangelizar o mundo com homens e mulheres, seres humanos, que oram. Por isso Jesus diz, orem para que ele, o dono da seara, mande o quê? Ceifeiros. Vocês lembram da história de Elias? Deus disse para Elias, Elias, vai acabar a chuva. Por 3 anos e meio vai parar de chover. Passou uma semana, porque a impiedade de Israel é tão grande, porque a impiedade da rainha Jezabel é tão grande, eu vou cortar a chuva, cortar a água. Não é? Cortou a água, o negócio fica muito feio. Passou um mês, passou um ano, e continuava chovendo. No momento em que Elias começou a orar para que parasse de chover, parou de chover. Deus já estava querendo fazer parar a chuva, porque a rainha Jezabel, que reinava sobre Israel, era muito ímpia. Ímpia. E Deus queria mostrar o seu desagrado por aquilo. Mas para parar de chover, alguém tinha que orar. E parou de chover por 3 anos e meio. Quando se completaram os 3 anos e meio, obviamente a chuva deveria o quê? Voltar. Óbvio, natural. Como muitos dizem, a hora que chegar a hora de Jesus voltar, vai voltar. Pronto. Parece tão simples assim. Se fosse tão simples assim, não precisaria um plano tão complicado de Deus, o Rei da Glória, tornar-se homem, viver nesta terra, morrer. Se fosse tão simples, irmão, não precisaria todo esse sacrifício. Não, a hora que chegar a hora de Jesus voltar, ele vai voltar? Não, irmão. Deus intervém nos negócios da terra em resposta às orações do seu povo. Quantos estão orando e chorando pela volta de Jesus? Quantos? Quantos? Talvez a maioria esteja dizendo, não, Senhor, agora não, eu tenho que me casar ainda. Exatamente agora que eu arrumei o namorado? Não. Falta um ano para eu me formar, Senhor. Segura as pontas, mais um pouquinho. Então, agora que eu vou comprar a casa, sempre sonhei em ter uma casa, não é? Não é, Elvis, Vanessa? Sempre sonhamos ter uma casa, agora não, Senhor, deixa a gente primeiro, deixa. Queridos, será que nós estamos orando e chorando, dizendo, ora vem, Senhor Jesus? Quando nós começarmos a orar e chorar pela volta de Jesus, Jesus vem. Jesus vem. Por isso ele ainda não veio. Porque o seu povo na terra está dizendo, rico sou, de nada tenho falta, estou enriquecido, confortável, está muito bom. Elias teve que orar para que voltasse a chuva, irmãos. E a Bíblia diz que Elias começou a orar uma vez e falou para o secretário dele, para o office boy, vai lá, dá uma olhada para ver se vem vindo chuva. O rapaz voltou falando, nem sinal de chuva. Ele orou, orou, orou. Quando a Bíblia diz que ele orou e orou de novo, dá a impressão que ele fez aquela oração que aquele homem, marido apressado, estava saindo pela porta, e a esposa disse, querido, mas você não vai fazer culto, não vai orar. Ele, pá, na porta, botou a mão assim, disse, estou indo, Senhor. Às vezes, nós pensamos que Elias era assim. Senhor, faça a chuva, vai lá ver. Não veio, tá. Senhor, manda a chuva, vai lá ver. Não, irmão, não é uma oraçãozinha. Elias gastava o quê? Tempo, orando, clamando, para que Deus mandasse a chuva de volta. A segunda vez, e a terceira, e a quarta, a quinta, e a sexta. E Ellen White diz assim no livro, que ela escreveu, ela diz assim, se Elias tivesse desistido de orar na sexta vez, a chuva não teria vindo. Mas como não teria vindo? Deus não disse que seriam 3 anos e meio? Já não tinham cumprido os 3 anos e meio? Então a chuva virá. Mas não sem que o povo de Deus ore. Esse é o ponto, irmãos. Não é o que tem que acontecer, vai acontecer. Porque as coisas só acontecem em resposta de orações. Oração não é só para resolver problemas nossos. Oração é para liberar o poder de Deus, que está desejoso de liberar o seu poder, abrir as janelas do céu, derramar bênçãos, mas não pode, a não ser que oremos. Para que a vontade dele seja feita. Que você, meu irmão, hoje, que nós, de hoje em diante, enxerguemos na oração, não só uma varinha mágica para resolver os probleminhas nossos, mas que olhemos e pratiquemos a oração como um instrumento usado por Deus para liberar os poderes divinos, para que a vontade do Pai se realize na terra. E quando orarmos, insistamos dizendo, Pai, a tua vontade, Pai, a tua vontade seja feita na terra, na minha casa, na minha igreja, na minha família, a tua vontade, Pai. E a vontade de Deus será feita. E a vontade de Deus é salvar você. E é voltar logo e nos levar para Ele. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar.
Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus.
ensina-nos a orar. Ensina-nos a praticar a oração, não somente em benefício próprio, nosso ou dos nossos irmãos, mas ensina-nos, Pai, a usarmos o privilégio da oração, para que os poderes celestiais, os poderes de Deus sejam liberados e atuantes nesta terra. Pai eterno, despede-nos com a tua bênção, que os teus anjos nos protejam nesta semana. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Feliz semana, até quarta-feira, se Deus quiser.